você está aqui nessa noite, você fez a escolha certa de vir. No dia 22/9 desse mês, eu preguei uma mensagem aqui que falava sobre a fé. Sabe, eu estou com meu coração cheio da presença de Deus, porque eu tive um encontro com Jesus alguns dias atrás, que foi uma coisa extraordinária. Deus mudou a minha vida, Deus falou tanto comigo, Deus me ensinou e me levou para um novo nível. Eu me lembro que no dia 22 eu preguei uma mensagem que chamava Fé para Viver. E nessa mensagem eu disse basicamente a cada um de vocês que estavam aqui naquela noite, eu falei, olha, nós não podemos ficar parados na fé que nos dá a salvação. A palavra de Deus diz que a salvação, ela é através da graça e pela fé. Nós precisamos da fé e receber de graça a salvação. Eu falei, muitas pessoas estão vivendo circunstâncias adversas e aí dizem, eu tenho fé e aceitam Jesus, pela graça recebem a salvação. Mas a partir deste momento, continuam na caminhada com Jesus e muitas vezes continuam sem fé. Então, entra pela fé, mas depois entra para algo natural, o campo da naturalidade. Assim como nós aprendemos esse ano que existe a graça comum, existe também uma graça salvadora, uma graça capacitadora. Nós não podemos ficar parados no primeiro estágio da nossa caminhada e nós temos que andar em fé. E naquele dia eu falei, olha, deixa eu te dizer, andar em fé é basicamente tirar os seus olhos das circunstâncias, tirar os limites que você, ou as circunstâncias, ou este mundo material te impôs, e passar a crer que coisas extraordinárias, que coisas impossíveis, que coisas que ninguém, nenhum ser humano pode realizar, Deus, através de você, ou na sua vida, Ele pode fazer. Então a fé nos leva para um novo nível de caminhada. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, e uma das coisas que eu aprendi é que para uma coisa se tornar uma prática de vida, nós precisamos trabalhar nela. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra como aquela e você saiu daqui dizendo, ah, agora eu quero ver. Num primeiro enfermo que aparecer na minha frente, vai levantar da cadeira de rodas. É fé? Não é você, é Deus? É você crer que Deus pode fazer? Ou você saiu daqui dizendo, olha, eu estou com um baita problema na minha família, mas eu tenho fé e eu creio que Deus pode fazer. E é exatamente isso que eu te ensinei aqui. É exatamente isso que a palavra de Deus nos desperta a todo momento. Mas o fato é que se nós não passamos a desenvolver isso na nossa vida, a gente não chega lá. Muitas vezes o que Deus quer fazer e nos ensinar é um processo e não um botãozinho que aperta e daqui a pouco tudo acontece automaticamente. Existe um processo, uma caminhada de fé. Existe um processo de praticar a palavra de Deus e chegar a níveis maiores. Então deixa eu te dizer, nessa noite, Deus quer fazer algo extraordinário no seu coração. Você está com o seu coração aberto? Sabe, você vai ser de novo chacoalhado a subir de nível. De novo chacoalhado a mexer com esse negócio de fé. Sabe, eu estou convencido, muito forte no meu espírito, que nós não estamos vendo e vivendo coisas porque nós não cremos o suficiente para ver. Deixa eu te dizer, você só verá e só fará aquilo que a sua fé te permitir viver. Se a sua fé é uma fé natural, você só vai ver coisas naturais. Se quando chega aquela má notícia, a última coisa que você faz é crer que Deus pode reverter, você vai viver exatamente a proporção da sua fé. Se a gente olhar ao nosso entorno, nós vamos ver que o que não falta é oportunidades para um homem e uma mulher de fé viverem algo extraordinário. Existe um Deus que quer fazer, mas Ele precisa de alguém que creia. Diga assim, Jesus, aumenta a minha fé. Mexe comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós andamos por esse caminho da fé, Ele é o caminho que vai nos levar certamente a viver o propósito de Deus para a nossa vida. Eu acho que se a gente pudesse, tivesse essa capacidade de adiantar o filme da nossa vida e chegar lá no final e olhar para trás, a gente viveria diferente. Uma das coisas que eu mais tenho medo e sempre tive na minha vida é de estar perdendo o meu tempo. É de um dia chegar à conclusão de que eu já deveria ter vivido muitas coisas e eu não vivi. A sensação de que eu já deveria estar em um outro nível na minha caminhada com Deus e eu não estou. E a fé fala muito sobre isso. Eu quero falar com você sobre três experiências que um homem de Deus teve. Eu quero te mostrar como nessas três experiências, Jesus tentou marcar a vida desse homem com esta palavra, fé. Eu acredito que Jesus fala conosco muitas vezes nas coisas mais simples da nossa vida. Nas coisas que para nós são comuns, nas coisas que para nós são corriqueiras. E foi exatamente isso que aconteceu. A primeira história que eu quero contar na vida desse homem, ela é muito conhecida. Ela está lá em Lucas 5, de 1 a 11. E essa história fala de uma pesca maravilhosa. Pastor Paulo tem uma palavra tão poderosa em cima desse texto. E essa história conta da pesca maravilhosa. Para ganhar um pouco de tempo, Jesus chega em uma praia, ali na beira de um lago, e ali ele vê alguns pescadores, mas ele vem chegando ali com um objetivo. Há uma grande multidão querendo aprender de Jesus. Há muitas pessoas com fome da palavra de Deus. A fama de Jesus se espalhava e as pessoas então o comprimiam. Então imagina que aqui está água e ele começou sem molhar os pés, mas daqui a pouco começa a vir gente e a gente vai arredando para trás, não é isso? E vai arredando para trás, daqui a pouco a água já está aqui, já subiu, já está no joelho. E quando Jesus está ali, ele olha para o lado e ele vê Pedro. E Pedro está ali, a Bíblia diz que Pedro é um pescador, um homem que sabia e entendia. Observe que Pedro está dentro do seu habitat natural. Pedro está dentro da sua vida normal. Mas Jesus vem falar com ele. E a primeira coisa que Jesus faz é dizer assim, nem te conheço, mas me dá seu barco, eu preciso dele emprestado. Imagino que Pedro olhou e falou, cara, esse cara está com uma grande multidão, daqui a pouco ele está só o narizinho, a boquinha para fora falando, porque o povo está comprimindo, parece que tem uma fome tão grande. Eu vou emprestar o barco, né? Afinal de contas, a pesca de hoje foi uma pesca terrível. Eu não pesquei nada. Estou aqui de bobeira, então pega o barco aí. E a Bíblia diz que Jesus, então, entra no barco. E ele começa a se afastar um pouquinho e ele começa a pregar. Eu imagino que agora a multidão já está um pouco na água e Jesus está um pouquinho mais profundo. E Jesus está ensinando aquela multidão. Jesus está falando com aquela multidão. Mas eu acredito que no meio da multidão, quem mais Jesus queria tocar era aquele homem Pedro. Porque é assim, você está aqui no meio de muitas pessoas, mas Jesus quer falar com você. Ele tem uma palavra individual para você aqui nessa noite. E o que acontece é que Jesus acaba de pregar, vê que Pedro está ali, e Pedro está ali guardando as suas redes, guardando seu equipamento de pesca. Tinha sido uma noite fracassada. Tinha sido uma tentativa de pescar fracassada. Você sabe que um pescador vive daquilo que ele pesca. E se ele não pesca, ele não ganha. Se ele não ganha, ele não tem recurso. Se ele não tem recurso, ele tem um problema. E Pedro estava ali vivendo daquilo, mas naquele dia ele tinha fracassado. Não tinha acontecido nada, não tinha pegado um peixe. Mas Jesus dá uma ordem para Pedro. Lembra disso que eu estou te dizendo. Jesus entra dentro da vida de Pedro, da vida normal dele. E Jesus diz assim, Pedro, você vai pegar esse barco aqui de novo e você vai lá e vai lançar as redes. Bom, imagina você recebendo essa instrução. Você domina, esse aqui é o meu ambiente, esse aqui é o meu dia a dia. Vem um cara que eu não sei quem é, já talvez tenha até ouvido falar sobre ele, e o cara vai me falar que eu tenho que ir lá lançar a rede de novo. O provável é que ele dissesse, ah, cara, na boa, já te emprestei o barco, foi ruim demais essa noite, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto e seguir a minha vida. Porque é assim que muitas vezes são as nossas interações. Pensa, quando o Espírito Santo te fala para você fazer uma coisa que sai do seu script, você tem facilidade? Que sai, assim, da sua zona de conforto, do que você domina, normalmente há um medo dentro de nós. Mas a Bíblia diz que Pedro, naquele dia, ele entra dentro do barco e ele, por alguma razão, confia naquela palavra que Jesus tinha lançado sobre ele e vai lá e lança as redes. A interação de Jesus com Pedro começou de uma maneira muito interessante. Porque Jesus disse assim, faz uma coisa improvável. E eu creio que o que Jesus estava buscando dentro do coração daquele homem é, esse cara é capaz de confiar e ter fé? Esse cara é capaz de, olhando a circunstância natural, crer em algo que não é provável de acontecer? Jesus lançou esse desafio a Pedro para quebrar uma mentalidade. E para ver se lá de dentro sairia um coração de alguém que confia em Deus de todo o coração e crê naquilo que Jesus diz. Alguém que tem fé e confia de todo o coração. E eu te provo isso, sabe por quê? Porque a interação dos dois não para por ali. A Bíblia diz que quando ele vai e lança as redes, a Bíblia diz que é uma baita de uma pescaria. E começa a cair peixe, eles começam a subir peixe, sobe peixe, sobe peixe. E os barcos já não estão aguentando mais, o barco está a ponto de afundar. E eles voltam, e a Bíblia diz que quando Pedro vê o que aconteceu? Milagre. Ação sobrenatural. Quando ele vê isso, Pedro fala assim, mestre. Naquele momento ele reconhece que aquele que havia dado a ordem não era uma pessoa comum, não era uma pessoa ordinária, era uma pessoa extraordinária, era um Deus. E ele começa então a dizer, encontrei um tesouro aqui. E ele reconhece que Jesus era o Jesus. Mas a interação não termina aí. Se você acha que é difícil pegar o seu barco e ir lá pescar, o segundo convite de Jesus, eu diria que testou ainda mais o que tinha dentro do coração daquele homem. Porque Jesus diz assim para ele, ô Pedro, foi boa pescaria, não foi? Não, foi bom demais, hoje eu ganhei muita grana. Então, sabe isso aí que foi extraordinário? Foi a última vez que você viveu isso. Larga tudo, larga toda a sua vida e vem me seguir. E eu vou fazer de você o quê? Pescador de homens. Se é difícil dar o primeiro passo de ter fé e confiar, que tal largar tudo e seguir um cara que eu acabei de conhecer? O que você vai comer? Não sei. Onde você vai morar? Não sei. Onde você vai dormir? Não sei. O que é esse negócio de ser pescador de homens? Também não domino. Gente, é a proposta sem noção. É a proposta que para quem olha a vida no âmbito do natural, jamais aceita uma proposta como essa. E quando Pedro larga tudo, ele mostra de novo. E Jesus está ensinando a ele. Você quer andar comigo? Você quer caminhar comigo? Você quer cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem que ter fé. E confiar em mim de todo o seu coração e sem duvidar. Quando Jesus chama Pedro, ele já dá para ele o propósito. Você vai ser um ganhador de vidas. Você vai amar as pessoas. Você vai cuidar das pessoas. Jesus nunca vem ao nosso encontro sem trazer para a gente uma mudança na nossa realidade. Um propósito maior para a gente viver. Agora lembra, Jesus falou com Pedro no ambiente seguro de Pedro, no ambiente que Pedro dominava, no ambiente onde ele entendia. Mas é nesse ambiente também que a gente é muito testado em crer em Deus. Porque nós somos mestres em dominar a nossa circunstância. Mas para a gente viver tudo aquilo que Deus tem, Ele está dizendo para nós, você precisa crer e realizar algo diferente. Você precisa me ouvir e fazer. Eu acredito que aquilo ali foi praticamente um teste. Se Pedro diz assim, eu não vou entrar nesse barco de novo de jeito nenhum. Bomba. Se mesmo assim ele tivesse entrado num barco, feito aquela baita pescaria, mas quando Jesus chamasse ele para largar tudo, ele dissesse, eu não vou largar de jeito nenhum, acabei de criar a maior empresa de pesca desse negócio aqui, a minha fama agora vocês não sabem, eu sou o pescador desse lugar aqui. Oh, Jesus, foi muito bom até aqui, mas eu estou fora. Se ele tivesse feito isso, Pedro não era o Pedro que você conhece e já ouviu as histórias. Sabe por quê, gente? Porque para a gente viver algo extraordinário com Deus, nós temos que pisar no campo da fé. Nós temos que andar e dar um passo naquilo que nós desconhecemos. Nós temos que ir além e ouvir a voz de Deus e fazer coisas que nós não faríamos naturalmente. Nós temos que ter fé e crer em Deus de todo o nosso coração. E isso é o que chamou a atenção de Jesus e falou, então esse vai andar comigo. Agora, a nossa vida, ela passa. Essa foi a experiência de Pedro, uma experiência muito forte. E eu te disse, olha, eu preguei uns dias atrás sobre fé, te desafiei a viver tantas coisas, e talvez você saiu daqui falando, agora as coisas vão ser diferentes. Mas na vida de Pedro, algo aconteceu também, na mesma direção. Se nós andarmos e formos para Mateus 14, no versículo 22 e 23, do 22 ao 33, nós vamos ter uma outra história. Agora, presta atenção à semelhança dos fatos. Essa história acontece também aonde? Dentro de um barco. Essa história acontece de novo no ambiente onde Pedro dominava. No ambiente comum dele. Sabe por quê, gente? Porque Jesus precisa quebrar este ponto em nós. Sabe por que a gente não vive algo mais pela fé? Porque a gente se contenta naquilo que os nossos pés estão firmes. E naquilo que a gente está confortável. E Pedro estava lá, a Bíblia diz que os discípulos estão dentro de um barco. Barco combina com Pedro, não combina? Muito. Água combina com Pedro, não combina? Combina demais. Agora, as histórias, elas estão conectadas. E a Bíblia diz que, certa hora, vem andando alguém por sobre as águas. Imagina que cena bizarra. Você, sabe aquele emoji do WhatsApp? Da carinha, né? Direto eu uso ele, porque cada barbaridade que eu vejo na net aí, né? Eu só jogo a carinha. Mas você está ali dentro do barco e Jesus vem andando sobre as águas. E ali Pedro vai viver uma outra experiência com Jesus. E toda experiência que nós vivemos com Jesus, ela tem um propósito. Lembra? Pedro foi chamado, foi desafiado a andar pela fé, topou o desafio, largou tudo e agora ele é um ganhador de almas. Você foi desafiado no dia 22/9 a andar pela fé. E você saiu daqui dizendo, agora as coisas vão ser totalmente diferentes. Eu vou curar enfermo, eu vou expulsar demônio e eu vou ver as coisas acontecendo. Eu vou passar no Enem, vou passar no Anem, milagres vão acontecer na minha vida porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Mas aí olha a circunstância de novo, Pedro está lá no barco, vê Jesus chegando. E eles começam a ter ali uma conversa. E Jesus faz um convite, Pedro, vem cá. Pedro, vem cá. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco, e o que acontece? Ele começa a andar por sobre as águas. Quem não conhece da fé, nessa hora vai dizer o quê? Mentira. É ou não é? Tem jeito de andar pelas águas? Por cima de água? Fala sério. Tem jeito? Tem mesmo? Você já fez? Você mostra o vídeo aí. Ah, é. Se tiver congelado, né? Se você tiver um peso menor do que o peso de uma, sei lá, o quê. Gente, a lógica vai dizer, é impossível. Então, Pedro está tendo ali uma experiência de fé. Ele está tendo uma experiência com algo extraordinário. Algum poder, alguma coisa que não é de homens, está acontecendo ali. E a Bíblia diz que Pedro começa, então, a andar por sobre as águas. Isso fala assim, Pedro, você lembra para que eu te chamei? Deixa eu te dar uma lição nessa caminhada sua. Essa caminhada de andar com Jesus, ela anda é pela fé. Se você tiver que andar por sobre as águas, e eu falar para você para andar, anda, porque você pode. Só que o verso 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou, salve-me, Senhor. Pedro estava tendo aquela experiência, ficando forte na sua caminhada com Deus, aquela experiência de fé, estava andando por sobre as águas. Mas ele se distraiu da palavra de Deus e da confiança e ele começou a reparar na circunstância. O que, que eu falei no dia 22/9? Nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Porque é assim. Você está andando pela fé, você está caminhando, você está confiando em Deus. As circunstâncias vão dizer, afunda, miserável. Afunda. Você teve um diagnóstico de um câncer e você está lutando e dizendo, eu vou ser curado, porque eu creio que Deus é o Todo-Poderoso. Aí você vai numa consulta e o médico diz, olha, a situação é muito difícil. Aí você olha para a circunstância, você afunda. Você sai de casa, você ora a Deus dizendo, eu quero, Deus, curar os enfermos, eu vou ver a minha célula multiplicar, eu vou ser um ganhador de vidas, nada nem ninguém vai me deter porque a palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida, e eu creio nisso. Aí você chega no seu trabalho, você tem um problema lá no seu trabalho, você erra, seu chefe te corrige, aí você desanima, você olha para as circunstâncias, e aquele que foi projetado para viver coisas extraordinárias, agora está vivendo como um crentezinho normal, o natural. Amém? Misericórdia, irmão. Mas a Bíblia diz que no verso 31, que Jesus pega Pedro pela mão e ajuda ele a continuar caminhando. A Bíblia diz que Jesus estava vendo Pedro afundar e ele pega Pedro pela mão e fala assim, Pedro, volta para a sua caminhada de fé. E sabe por que eu sei disso? Porque quando Jesus pega ele pela mão e ele volta então a estar por cima das águas, Jesus faz uma pergunta para ele. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você tem duvidado daquilo que Deus falou que pode fazer e vai fazer? Por que as circunstâncias estão valendo mais na sua fé do que o que Deus disse? E Jesus está dizendo, Pedro, eu te chamei desde o primeiro dia e eu te ensinei que essa caminhada é uma caminhada de fé. Eu te ensinei a pescar pela fé. Eu te ensinei que você tinha que largar tudo e viver pela fé. E agora você está aqui dentro desse barco, começa a andar por sobre as águas. Você vai voltar a olhar para as circunstâncias? Não faça isso. Para de duvidar. Jesus estava ensinando Pedro. Vocês têm que entender que Jesus chamou Pedro. Jesus está vivendo uma experiência com Pedro. Porque Jesus sabe o que vai acontecer lá na frente. O que vai acontecer lá na frente que Jesus vai morrer? E ele vai deixar os discípulos por conta própria e por conta do Espírito Santo. A figura de um Jesus encarnado não ia existir mais. E Jesus queria mudar o mundo, e ele mudou o mundo através dos seus discípulos. Então ele chamou, ele estava dando treinamento, e essa história do barco está no treinamento. Ele já tinha aprendido na lição 1, mas quando chegou na lição 10, ele tinha esquecido que a fé era muito importante. E Jesus falou, bora, fé, para de duvidar, creia. E aí Pedro volta a bombar. E aí a história você vai ver. É Pedro pregando, e Pedro sendo usado por Deus, e as coisas acontecendo na vida de Pedro. E eu estou aqui para te lembrar de novo. Cadê a fé, meu irmão? Onde foi que você parou de crer? Onde foi que você entregou os pontos? Onde foi que você decidiu que viver uma vida normal está bom? Onde foi que você decidiu que quando você vê um enfermo, você não vai orar mais porque você tem vergonha? Onde foi que você desistiu de alcançar a sua cura? De alcançar o seu sonho? De ganhar as vidas que Deus falou que ia te dar? De passar no concurso que um dia Deus falou com você que você passaria? Onde está a sua fé para crer no extraordinário? Para de afundar, levanta e volta a crer. Mas olha só, aí Pedro ganha um buster, assim, né? Aquele joguinho, né? Que você pega o... ele acelera e ele volta com tudo. Mas veja bem o que acontece. Jesus morre. Jesus morre. Jesus é crucificado. E a palavra de Deus diz que logo após a crucificação de Jesus, Jesus já tinha preparado os discípulos, falado, olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas vocês vão permanecer aqui em Jerusalém. Até que venha o Espírito Santo, não é essa a ordem? Todo mundo sabe isso. E eles estão lá. Se você for ali para João 19, João 20, você vai ler Jesus já crucificado e morto, ressurreto, aparecendo para os discípulos. Maria Madalena é a primeira que tem essa experiência. E aí ela vê Jesus. E a Bíblia diz que ela sai correndo e vai falar com quem? Com o Pedrão. Esse cara aqui. Imagina, Pedrão está na mó deprê, porque Jesus morreu. Tem dúvida no coração dele. Está olhando para as circunstâncias, está com medo. Falou, cara, eu estava indo tão bem, agora eu já estava expulsando demônios, curando gente. E até minha sogra foi curada quando Jesus foi lá na casa. E, nossa, as coisas estão acontecendo. Mas agora Jesus morreu e a fé está indo para baixo. E quando Jesus encontra com Maria Madalena, já ressurreta, ele fala, vai lá e fala para Pedro. Vai lá e conta para os meus discípulos que eu estou. E a Bíblia diz que ela conta e eles vão e aquele burburinho. E lá pelas tantas a Bíblia relata que eles estão todos num só cômodo e quem chega lá? Jesus. Está lá com um buracão na mão assim, ó, ressurreto. E ele chega e ele dá uma palavra para os discípulos. Você crê nisso? Você tem fé para crer nisso? Que gente morta, né? Gente assim, Jesus ressurreto. Não gente, qualquer gente. Isso aí você não pode crer nisso, não, que esse negócio não é de Deus, não. Né? Que Jesus estava ali, ressurreto, fortalecendo os seus discípulos. Mas olha só o que me chamou a atenção, que quando eu cheguei no capítulo 21, eu me deparei de novo com uma experiência. Quem estava nessa experiência? Chuta aí. Pedrão e Jesus. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa, Deus quer falar alguma coisa. Não tem condição um negócio desse. Aonde aconteceu a experiência? De novo, dentro do barco, na água. Eu falei, gente, não é possível. Parece que Pedro, então, a Bíblia diz que ele decide ir pescar. Ele decide ir pescar. Ele está lá em João 21 pescando de novo. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Não pega nada de novo. Aí aquela hora que a gente solta aquela, déjà vu, né? Né? Nós já vimos esse negócio acontecendo antes, não é isso? De novo eu estou aqui pescando e de novo está dando tudo errado. De novo. Você percebe como é que são as crises daquele homem? Mas Jesus falou, eu tenho um propósito tão grande para ele, que eu preciso dar para ele mais uma experiência. E eu preciso dar para ele mais uma experiência de fé. E a Bíblia diz lá no verso 6, Jesus fala, lança novamente as redes. E a mesma coisa acontece lá no chamado de Pedro. E ele pega as redes, joga, e de novo, ele tem uma pescaria extraordinária. Depois Jesus chama ele para comer o peixe, e eles estão ali comendo. Mas naquele momento, o que Jesus estava querendo renovar dentro de Pedro, é falar, Pedro, deixa eu... Agora eu estou indo mesmo. E deixa eu te falar, você tem um propósito para viver na sua vida. Desde o primeiro dia que você me conheceu, eu te falei, você é um pescador de homens. Deixa eu falar para você, se você é um discípulo de Jesus, ele te chamou desde o primeiro dia para você ser um pescador de homens. E grande parte daquilo que ele quer que você aprenda a andar por fé é para as pessoas que vão cruzar o seu caminho. E Jesus está ali conversando e falando, Pedro, olha, desde aquele momento que eu te dei um propósito, eu te ensinei que esse propósito só é alcançado se você andar pela fé. Se você andar pelo desconhecido. Se você andar na confiança absoluta. Se você ouvir a minha voz e fizer, mesmo que as circunstâncias digam que não é assim. Assim foi na pescaria, Pedro. Assim foi quando eu te chamei para ser um pescador de homens, falei, larga tudo. E você saiu sem nenhuma reserva financeira, sem saber onde é que você ia dormir, sem saber como é que ia ser a sua vida, mas você enxergou um propósito maior, e você enxergou uma forma de viver esse propósito maior, que era andando pela fé, e você largou tudo, Pedro. E você foi avançando nisso, mas chegou um momento que você duvidou de novo. E quando eu te ensinei a andar por sobre as águas, porque quando eu falo que você vai andar por sobre as águas, você vai andar por sobre as águas. Quando eu falo que eu quero curar um enfermo, se tiver fé, eu curo o enfermo. Quando eu falo que eu vou mudar a história de um país, e a fé, eu mudo a história de um país, e seja lá o que for. E eu falei isso para você, Pedro, que você ia andar por sobre as águas, e eu te fiz um convite. E você andou, mas quando a dúvida entrou no seu coração, quando você voltou a olhar para as circunstâncias, você afundou. E ali eu te peguei e te ensinei, não para de andar pela fé. E você foi bem, Pedro, mas eu estou vendo que esses dias, você está muito abatido com a minha ida. Deixa eu te dizer, Pedro, você tem um propósito para cumprir na sua vida. Você tem um propósito para cumprir na sua vida, Pedro. Volta para o caminho da fé, Pedro. Está vendo aqui de novo? De novo, eu fiz você viver uma pesca maravilhosa. Para você lembrar que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Jesus renovou a fé no coração de Pedro para ele viver aquilo que ele tinha para viver. No versículo 15 e 17, Jesus fala, então Pedro, deixa eu te falar, você me ama? Eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então faz o que eu te falei. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não fuja do seu propósito. E você só vai alcançar o seu propósito se você andar pela fé. Meu irmão, nessa noite eu preciso te lembrar disso. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Eu não sei quão natural você tem vivido, a banda pode subir. Eu não sei quão natural tem sido a sua jornada. Eu não sei o quanto dessa caminhada da fé você já absorveu. Mas eu tenho certeza que pessoas saíram daqui naquele dia entusiasmadas para mudar o mundo. Mas agora já estão igual Pedro, duvidando e afundando de novo. Nós precisamos entrar por esse caminho sem volta. Sabe, Deus tem promessas para esta igreja. Quando Deus fala com uma igreja, Ele está falando com pessoas. E Deus nos deu promessa que nós seríamos milhares aqui nessa cidade. Que nós ganharíamos muitas vidas. Mas sabe, às vezes a gente para de crer que Deus pode fazer algo extraordinário. A gente passa a olhar para as coisas naturais, para as nossas limitações, para as nossas falhas, para as nossas faltas, e a gente diz, não vai dar. Há um dia do amigo diante de nós e a gente pensa, ah, ninguém nunca vem mesmo. E é você que poderia estar andando por sobre as águas, mas agora está afundando, porque não crê mais. Essa igreja tem um propósito e esse propósito se cumprirá pela fé, meus irmãos. É pela fé que nós alcançamos as coisas. É pela fé. Talvez você já foi tão desafiado por Deus a viver e fazer coisas extraordinárias, mas você não acredita mais. E Jesus está te dizendo nessa noite, continua a sua jornada da fé. Continua a sua jornada da fé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse. Tentasse lembrar nas palavras que Deus já te deu, que não se cumpriram ainda. Quais são? Lembra aí. Talvez Ele tenha dito a você, olha, eu vou te usar para ganhar muitas vidas. Talvez Ele disse um dia para você, olha, você será um homem e uma mulher muito usado para curar enfermos. Talvez Ele disse que um dia você estaria pregando em um lugar e você não acredita mais. Talvez um dia você entrou nesse culto e você viu, numa reunião de sábado como essa, os dois andares lotados de jovens, e você falou, eu creio nisso, eu vou ver isso acontecendo. Mas hoje você olha e fala, ah, acho que não vai dar não. Talvez você um dia recebeu uma palavra de Deus e um sonho de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um economista ou de fazer algum curso. E você creu e nos primeiros meses você cria. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, nada te abalava. Mas depois você começou a olhar para as circunstâncias e você começou a afundar. Talvez Deus colocou no seu coração um dia de ser um juiz, de passar em um concurso, de trabalhar em um lugar, em uma empresa. E você sonhava com aquilo e cria de todo o seu coração, mas hoje você não crê mais. Talvez um dia Deus colocou, jovem, no seu coração, que apesar da história triste, familiar que você tem, você seria bem casado. Você encontraria um homem, você encontraria uma mulher de Deus, e que você teria uma vida maravilhosa. Você seria um bom pai, você seria uma boa mãe, apesar de você não ter tido bons pais e boas mães. Você seria um marido extraordinário, e você cria naquilo. E você dizia assim, Deus, eu creio que o Senhor vai me dar. Mas você parou de crer e você acredita mais que isso pode ser verdade. Ou você, talvez ainda pior, apareceu a pior opção na sua frente, você está abraçando essa opção, porque afinal de contas eu vou fazer esse sonho de Deus dar certo na força do meu próprio braço. E você abandonou a fé, você parou de crer. Talvez um dia você sonhou que você teria um carro que você não tem, você compraria sua casa própria, você ajudaria seus pais, que você faria um projeto social extraordinário, e hoje você não crê mais. Talvez um dia você sonhou que nós seríamos 20 mil jovens aqui na central, que nós seríamos 30 mil pessoas, que nós teríamos muitas celas em todos os lugares dessa cidade. Mas agora você começou a olhar para as circunstâncias, para você mesmo, para as suas limitações, e você não crê mais. Só tem um problema. Ninguém cumpre o propósito maior de Deus para a sua vida, em todas as áreas. Começando pelo propósito ministerial que Deus colocou na sua mão, de ser um pescador de homens e fazer diferença onde você for. Depois, nas suas questões pessoais, nas suas questões de família, nas suas questões de saúde, nas suas questões financeiras. Ninguém chega lá e atinge o propósito máximo de Deus sem fé. E eu creio, no fundo do meu coração, que talvez essa seja uma das principais razões porque tantas pessoas estão, às vezes, dentro das igrejas, mas estão frustradas. Porque parece que nunca alcança as palavras que Deus liberou sobre a vida delas. E nessa noite eu vim retomar esse assunto no seu coração. E eu quero que você se enxergue em uma dessas três histórias. Talvez você está lá à beira da praia e você precisa entregar o barquinho. E você precisa primeiro decidir seguir a Jesus de todo o seu coração. Você precisa de fé para isso. Talvez a sua história ainda está nesse início aqui. Talvez você já viveu isso, já entregou sua vida a Jesus, já sonhou com muitas coisas. Estava até andando por sobre as águas, mas agora está afundando. E Jesus está te pegando pela mão nessa noite. Está dizendo, filho, homem de pequena fé, por que você está duvidando? Por que você está duvidando? Por que você está duvidando? Ou talvez você já passou por essas duas etapas. Você já entregou tudo, você já duvidou e Jesus já te ensinou a confiar de novo e a crer de novo. E hoje você está lá, de novo, diante de uma barreira que um dia você já venceu. Você está lá de novo, dentro do barco, dentro de uma situação corriqueira na sua vida. Jesus está dizendo, lança as redes, que eu vou voltar a fazer você ser um homem diferente.